Todo o processo eleitoral tem, é claro, as pesquisas. São feitas de vez em quando e trazem alguns números que não agradam a todos. Mas as pesquisas também têm outro debate sobre elas. Elas podem induzir o eleitor? A pesquisa pode começar a se transformar numa forma de propaganda subliminar? Ou não? A pesquisa, ela é necessária? É importante avaliar como estão as tendências dos votos? Mas isso induz? Para falar um pouco sobre esse tema, eu converso agora com o Reginaldo Dias, que é historiador, doutor em História, professor de História da Universidade Estadual de Maringá. Professor Reginaldo, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde aos amigos da CBN.
Pesquisas necessárias ou as pesquisas também são tendenciosas, as duas coisas?
As pesquisas, elas são necessárias. É, pode ser ruim com elas, mas eu diria que é pior sem elas.
Agora, as pesquisas, pior ou não sem elas, elas acabam mostrando uma tendência. E tendência influencia?
Eu diria que ela influencia a boa decisão, mas pode influenciar também uma decisão ruim. Só que a decisão, em última análise, cabe ao eleitor.
E aí, quando esse
eleitor... alguns exemplos.
Ah, né? Vamos lá, vamos lá.
Nós temos duas situações, uma nacional e outra estadual. Foi divulgada uma pesquisa Datafolha sobre o Estado, que indica o governador com percentual de 39%. Indica o ex-governador Roberto Requião com 33%. E a senadora Gleisi Hoffmann com 11%. Então, essas informações são importantes ou não para que o eleitor de cada um deles se posicione e os indecisos, né? Se a gente estivesse numa situação de total desinformação, a escolha do eleitor seria melhor, pior, e eu parto do pressuposto de que quanto mais informação, melhor.
Certo.
Agora, o eleitor tem que ter uma condição de filtrar, de dar credibilidade à informação, para orientar a sua definição num determinado momento, né? Por exemplo, há uma semana e meia, havia na blogosfera, no noticiário eletrônico, a ideia de que havia um equilíbrio entre os três candidatos. E essa pesquisa mostra que não há um equilíbrio entre os três, há entre dois, e uma terceira candidata está numa situação de desvantagem. Não quer dizer que essa situação seja definitiva. Agora, assim, até para orientar os seus eleitores, seus apoiadores, a informação mais próxima da realidade, ela pode ser útil.
Certo.
Pode ser útil também para o outro lado, né? No quadro nacional, nós tínhamos uma situação divulgada de uma posição da presidenta Dilma com 35%, 36%, 38%, depende das pesquisas. Tínhamos o senador Aécio Neves com um patamar de 21%, 22%. E o Eduardo Campos com 9%, 8%, 10%. O eleitor tem o direito ou não tem o direito de saber qual seria a tendência com a entrada da senadora ex-senadora Marina da Silva no pleito, né? Como é que ficaria a tendência nacional? Eu acredito que ele tem esse direito. Alguém vai dizer, mas a informação é manipulada, a pesquisa não considerou isso, não considerou aquilo. Agora, assim, nós temos que preparar o eleitor, o cidadão, para que ele faça o filtro dele e não eliminar a informação.
Agora, tem aquelas discussões sobre as pesquisas. Bom, aí a gente vai entrar numa outra seara perigosa, que é os meios de comunicação que debatem os números, fazem avaliações, fazem análise. Os próprios candidatos utilizam as pesquisas, ou como crítica, ou como referência, para reforçar a posição, questionar a posição do adversário, ou mesmo descaracterizar a pesquisa como algo que se deva ter confiança, se deva ter dar credibilidade. Aí é que a pesquisa vira um instrumento político.
Isso que você tocou num aspecto importante. Os candidatos, os que têm mais bem aparelhado, eles têm essa informação. E o eleitor não tem, às vezes, né? Os grandes candidatos, candidatos bem aparelhados, eles medem tudo o que eles fazem. Além da pesquisa de intenção de voto, eles aferem o que, que o eleitor pensa, qual que é a prioridade do eleitor. E, com mais refinamento, eles têm até medições instantâneas que avaliam o programa que eles vão colocar no ar, na televisão, no dia. Ou seja, então eles têm um manancial de informações que orienta as suas ações. Por isso que o eleitor não pode ficar numa situação de completa desvantagem, né?
Mas aí tem as redes sociais, por exemplo, elas vão ser um instrumento importante, um termômetro, né? Para que você tenha aí o comportamento do consumidor diante de pesquisas ou de fatos novos, que acaba sendo um sensor para você mudar a estratégia. Ao mesmo tempo, essas redes sociais, elas são um pouco confiáveis. Né? Tem uma pesquisa da Máquina Pesquisa que diz que a maior parte dos empresários gestores, por exemplo, não levam muito as páginas sociais a sério. Tem páginas sociais, mas não levam muito a sério. Leva mesmo a sério os meios de comunicação tradicional. No processo eleitoral, isso conta também? Quer dizer, os meios de comunicação tradicional pesam mais na análise do que a internet? É aí que o político vai medir o ambiente? Ou ele vai para as páginas sociais mesmo? Ele vai tentar medir esse ambiente nesse lugar meio, nessa areia movediça, que são o Facebook, o Twitter?
A literatura já existente sobre isso, ela diz que as redes sociais, elas interagem com quem tende a ter a mesma opinião. Então, se você tem 2 mil seguidores no Facebook, 2 mil amigos, é provável que 1.800 pensem mais ou menos como você. Então, você não vai influenciar a opinião dessas pessoas. Mas você pode espalhar argumentos para que elas, em outras situações sociais, defendam aquele ponto de vista. Então, por exemplo, a entrevista da presidenta Dilma no Jornal Nacional, ela repercutiu muito na mídia social. Quem vota na presidenta considera que o Willy Bonner foi excessivo. Quem vota contra ela considera que ele foi preciso, foi cirúrgico nas perguntas. Então, ao espalhar pelo Facebook um ponto de vista ou outro, as pessoas espalham mais argumentos para defender cada lado, né, da disputa política, e não propriamente para influenciar algum indeciso. Isso repercute na eleição, porque as pessoas não ficam no Facebook todo o tempo, embora algumas exagerem na permanência. Né? As pessoas vão para a escola, vão para o trabalho, vão para o futebol, vão para o salão de beleza. Então, nesses momentos, esses argumentos podem ser multiplicados. Por isso que todas as ferramentas são importantes. Mas, é claro, o Facebook e essas mídias não concorrem com o alcance das grandes mídias, né? Televisão, rádio. Elas ainda, acredito, que têm um poder grande que tende a ser diminuído com o passar do tempo com essas concorrências, mas hoje elas preponderam, eu acredito.
Agora, vou fazer uma conversa meio complicada, quando você fala o perfil do candidato e o perfil do eleitor, né? Essa conversa que a gente tem entre o eleitor e o eleito, né? Aquele que quer ser eleito. A política no Brasil, ela tem algumas características. A gente viu agora com a morte do Eduardo Campos, essa coisa de arrastar o defunto. O primeiro dia da eleição estava todo mundo homenageando o Eduardo Campos, o ex-presidente Lula, inclusive, na campanha do PT, nos últimos minutos da campanha, na televisão e no rádio, ele entra em cena e fala sobre o Eduardo Campos, né, como se fosse amigo, irmão, companheiro, né, não sei porque estava do outro lado, mas enfim. Aí você tem o Aécio Neves também falando disso, da campanha do PSB, o próprio Eduardo aparece. É uma relação muito emotiva, é a emoção tentando se transformar em instrumento de argumento, quer dizer, um instrumento para argumentar o porquê que se deve votar no fulano ou ciclano. Esse tipo de temperamento do candidato mostra um pouco a cara do eleitor? O eleitor está mais racional ou ele está passional?
O eleitor faz um mix disso tudo, e as campanhas, elas tentam alcançar todos os níveis da percepção, e o fator emocional, mesmo fora dessas tragédias, ele é muito pesado, né? Especialmente quando é um desenvolvimento do marketing político. O discurso do marketing, ele tenta captar o eleitor individualmente, não a massa de eleitores, ele tenta falar para aquele eleitor diretamente, usando ferramentas para saber o que ele pensa, né, antecipadamente. Então, você tem sempre uma interlocução direta, olho no olho, pegando um aspecto emocional. Os candidatos tentam assumir aquela identidade de quem vai cuidar daquela pessoa. Sim. Então, o fator emocional é muito importante, mas não significa que as pessoas sejam manipuladas. Elas interagem com isso.
Elas gostam do carinho, mas são racionais na hora de entender quem é que está fazendo esse carinho, qual a intenção do carinho.
Todo mundo usa uma tática meio parecida, né? Então, o eleitor, ele faz nessa mistura, ao ser acarinhado, ele também avalia quem diz aquilo que ele pensa que deve ser feito, né? Não é irracional, mas há um misto de emoção com uma escolha mais racionalizada do eleitor, eu acredito.
Uma última questão, brincando um pouco com esse tema, agora a gente tem a expectativa, Marina Silva deve assumir a candidatura do PSB, e ela vai assumir um legado importante, que as pessoas vão estar olhando para ela e falam o que, que terá de Eduardo Campos nela, o que terá dela nela mesma. Né? Isso vai definir muito o perfil de alguém que estava na vice e agora está na frente da chapa. Essa eleição ela vai ser um pouco atípica do que foram as outras, por exemplo, na eleição passada, que a Marina foi candidata, disputou, com a Dilma e com o Serra, disputaram a presidência e a Marina foi, né, um expoente, ficou em terceiro lugar, mas valorizou muito ela. É outra Marina
Eu acredito que ela vai ter um comportamento mais pragmático, né, na composição de alianças, porque a outra ela plantou para colher. Essa é uma lição de colheita, digamos assim.
Né? E não é só dela ela colher, tá, ela está colhendo do outro também. Ela está colhendo do outro também.
E na outra lição tinha mais esse perfil de semeadura, essa é mais de colheita. Então eu tendo a imaginar que ela vai ser mais pragmática e vai jogar para ganhar mesmo, inclusive às vezes fazendo algumas concessões de comportamento para otimizar o seu potencial eleitoral. Mas existe um aspecto, Gilson, que está abordado pela literatura sociológica. Com a força que o presidente Lula adquiriu nos últimos anos, então surgiu a noção de lulismo, que vai além do petismo.
Que está,
né,
sendo usado, inclusive.
Isso. Então, um sociólogo chamado André Singer, ele disse assim que era possível que o adversário do lulismo não viesse do PSDB, viesse de dentro do lulismo. Significa dizer o seguinte: na eleição passada, a novidade foi a Marina da Silva, que tem origem no PT. E nessa campanha que nós estamos vivendo, o Eduardo Campos veio também dos aliados do presidente Lula. E a Marina Silva volta à cabeça de chapa com muita força e com possibilidade de vitória. Digamos assim, se ela ganha a eleição, ela rompe com essa polarização PT-PSDB, mas é uma dissidência do campo do lulismo. Não quer dizer que ela seja igual ao presidente Lula, que pensa da mesma maneira. É uma novidade, né? Mas esse é um fato que precisa ser percebido na composição das lideranças nacionais e das alternativas que são criadas, né?
Então, o que o Singer fala é assim: eu vou trocar o igual pela mesma coisa e para não me sentir culpado. É mais ou menos isso.
Não, ela é diferente, mas assim, o crescimento de uma posição política, ele também abarca posições heterogêneas. O Eduardo Campos nunca foi filiado ao PT, que eu saiba, por exemplo.
Mas o Lula falou dele como se fosse irmão, né?
Sim, é que eles foram aliados até pouco tempo, né? E o Eduardo Campos escolheu um caminho próprio. Ele supôs, imagina, que naquele campo ele teria limitações de crescimento, então ele escolheu um caminho próprio. Um caminho difícil, né, porque ele sai de um patamar mais baixo, mas ele enxergava um futuro e muita gente identificava esse potencial nele, acho que por justas razões, né.
Reginaldo Dias, a conversa é boa, mas o tempo urge e é hora de dar um tchau. Obrigado pela conversa aqui na CBN.
Sempre às ordens, Jesus. Um abraço.
Um abraço. Conversei com o Reginaldo Dias, doutor em História, professor de História da Universidade Estadual de Maringá. Um papo interessante aí sobre, primeiro, as pesquisas. As pesquisas estão aí, são necessárias e de vez em quando tendenciosas, mas aí como evitar? Não tem. E temos aí as formas de trabalhar essas pesquisas, as tendências, e acabamos discutindo agora, como boa prosa, né, no final, a perspectiva das campanhas eleitorais, com Marina Silva agora candidata oficial do PSB à presidência, e com o legado de Eduardo Campos e a figura aí do lulismo, como Paul Singer afirma: se há um antilulismo, será dentro do lulismo. E Marina, seria isso? É a discussão que fizemos agora no final.